Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado.
Achei que a pausa se devesse ao fato de que você esqueceu o nome do programa.
Não esqueci o nome do programa.
Você quis dar uma certa ênfase.
Eu quis, assim, valorizar o Plug 700, esse programa que, como vocês já sabem, ele é apresentado por mim, Tarcísio, pelo Perluide, e a gente pretende... Ou melhor, a gente não pretende grandes coisas. Na realidade, a gente pretende apenas ser uma espécie de intermediário, sermos uma espécie de intermediários entre os ouvintes e o mundo da informática no que diz respeito aos problemas que esse mundo da informática traz todo dia aí para a gente.
É, na realidade, esse programa se destina a tirar suas dúvidas de informática e repassar dicas, sugestões, respostas, até eventualmente a dúvidas que Tarcísio e eu não tenhamos conseguido responder. Eu vou explicar por quê. Tanto o Tarcísio quanto eu estamos passando problemas com computador há anos, há muitos anos. Então, quando alguém manda uma dúvida, normalmente a nossa reação é, ah, já passei por isso. E dá a resposta, como se sair dessa. Mas nem sempre passamos por tudo. Então, quando tem alguma coisa que a gente desconhece, a gente lança ao ar. E com certeza algum dos nossos milhares de ouvintes aqui da Eldorado já passou pelo problema, nos manda um e-mail e resolvemos o problema do outro ouvinte. Se você tiver alguma dúvida, por favor, mande um e-mail no...
info@radioeldorado.com.br.
E no assunto, por favor, não esqueça de colocar, além do assunto que você queria escrever...
Escrever o nome do programa, né?
Plug 700.
Plug 700.
Não é clube, é plug.
Plug. Porque apareceu o Clube 700 lá?
Sim, tem Clube 700.
Por que isso? Exatamente para que a gente possa rapidamente identificá-lo como um ouvinte... E não como um spammer, né? Alguém ou alguma entidade que acabou enviando spam para o endereço info@radioeldorado.com.br, coisa que, aliás, é muito frequente, né? A gente recebe aí dezenas e dezenas de spams diariamente. Então, para que a gente possa identificá-lo como alguém, né, que tem dúvida, um ouvinte que tem dúvida, por favor, coloque no assunto o nome do programa, que é Plug 700.
Agora, primeira dúvida, vamos lá.
Vamos
Lúcia.
Lá. Lúcia.
Lúcia de Belo Horizonte. Ela diz, eu olha, sou uma simples dona de casa que se diverte na internet nas horas vagas. Mas ultimamente, ao invés de me divertir, só tenho passado raiva.
Computador dá dessas, né?
É, dá dessas. Ela diz, olha, acuso o recebimento do e-mail de vocês. Só que tem um detalhe, eu quero que me dê a resposta no ar pela rádio. Veja bem, aquele e-mail que você recebeu é uma resposta automática apenas para dizer, olha, seu e-mail chegou, para confirmar a chegada do seu e-mail. E, inclusive, porque como muita gente pergunta, e o site de vocês? Está lá, www.intermatica.org. Então está lá na resposta
Diga-se
automática.
Diga-se de passagem... Em breve estará já totalmente com cara nova,
com
né?
Com cara nova. Eu quero que vocês me dêem a resposta sobre o seguinte problema. Meu PC enlouqueceu. Você acha que sou seu?
Certo.
A tela azul aparece insistentemente com os dizeres. É necessário verificar a consistência de um dos discos. Instalei um XP genérico em cima de um 98.
Já não deveria ter feito
isso. Aí começou meu calvário. Socorro. O meu PC tem 184 MB de RAM.
O XP até roda com 184 MB de RAM, mas nada confortavelmente. Né?
Olha,
na realidade, para rodar com uma certa eficiência, é interessante que ele tenha no mínimo 256, mais confortavelmente até 512 MB de RAM.
O XP. Agora, o Vista, 1 GB é pouco.
Ah, sim. Para o Vista, 1 GB é pouco.
Bom, mas voltando aqui à dúvida da Lúcia. Lúcia, então, primeira resposta. Por favor, volta para o 98. Com esse computador, é melhor você trabalhar no 98. Aí apareceu um vírus, ou Adware Generic Fur. O que é isso? Eu não sei, o que é isso?
Eu não sei se é fur o nome, até porque eu dei uma pesquisada a respeito e não achei nenhuma referência a fur, a não ser em sites alemães, onde o fur aparece com um trema no U, né?
Sim, fur. É porque é o para, né?
É o para. Mas, colocando apenas Adware Generic, eu vi algumas referências ao Adware Generic FWR.
Ah, então você
vai forward.
Deve ser esse daí.
Deve
FDR,
ser.
FDR, não FUR, mas FDR.
Pois é. Vamos dizer assim, é um programinha, na realidade, não muito
maléfico,
né? Porque os Adawares, de um modo geral, eles, diferentemente dos troianos, dos spywares, eles não são tão maléficos. Os Adawares são, pelo menos, os Adawares classificados como programas que cobram, entre aspas, a sua participação, vamos dizer, no seu computador, através de propagandas que são empurradas a todo momento, ou então te remetendo a sites no qual, sei lá, pretende se vender alguma coisa. Enfim, são programas que enchem a paciência do usuário, claro, porque, afinal de contas, não é sempre que você quer entrar naquele site ou então quer ver aquela propaganda, mas não são programas que causem efetivamente grandes males para o computador.
Agora, não é bem um vírus, é um entrão comercial.
É um entrão comercial, exatamente. Agora, o Adware, generic FWR, ele pode ser isolado e retirado com aqueles programinhas anti Adawares, né? O AD, tracinho AWARE, que é um programa anti-Adaware, né? É paradoxal, porque o nome é o próprio, né? É AD, tracinho AWARE, o nome do programa, que você pode obter em www.lavasoft.com.
E obtém a versão gratuita, viu,
Lúcio? Porque pega a versão SE, né? Que é a versão. Acho que SE deve ser.
Second Edition,
Enfim, mas. Ou Special Edition. Que é a versão gratuita. Ele, uma vez instalado e devidamente atualizado, ele consegue remover Adawares como esses.
Agora, esse não é teu problema mais grave, viu, Lúcio?
O teu problema mais grave
é o Windows XP.
É o Windows XP, tá? E pode acontecer o seguinte também, viu? Já aconteceu certa vez em uma outra máquina que eu andei observando. Além do Adaware, existem outros programas, outros malwares, né, como se diz genericamente, tipo troianos, etc., que podem estar aí habitando o teu computador, o teu sistema operacional, e exatamente por causa deles, pode estar acontecendo essa tela azul aí, tá? É uma tela azul, o PC sai de linha, ele reinicia, não é isso? Eu imagino que sim. Agora, se for isso, viu, Lúcia, aí talvez realmente o melhor jeito seja você salvar os teus arquivos, né? Imagino que você deva ter algum arquivo particular aí, alguns documentos, enfim, no seu computador, salvar em disquete, ou melhor, até se você tiver um gravador de CD, se bem que eu acho que com um gravador de CD você vai ter esse aviso da tela azul aparecendo muitas vezes. O problema da consistência dos discos aí tem a ver também com os gravadores de CD, com os leitores de CD ou DVD, enfim. Mas se você conseguir, salve seus arquivos, zere a máquina e reinstale o sistema operacional. Tá? Aí, com certeza, com essa ação, você vai conseguir eliminar todo e qualquer malware que, eventualmente, no seu computador ainda possa existir. Tá?
Bom, aqui eu vou ler uma dúvida do Marco Antônio, viu, Tarcísio, mas meio de trás para frente.
Eu vou explicar ou seja, a lá Leonardo da Vinci?
A lá Leonardo da Vinci, de trás para frente.
Tá certo.
Bom, então atenção. Dúvida dele, pergunta número 4. Posso usar o Windows 98 junto com o XP no mesmo HD? Eu também tenho dois HD. Poderia usar um deles para XP e outro para o Windows 98. Olha, não é necessário dois HD, né, Tarcísio?
Não, nem é.
Agora, veja bem, cuidado. Na instalação do XP, existe um momento, se você já está com o Windows 98 instalado, e você está instalando por cima o XP, existe um momento em que ele pergunta, conserva o XP, o 98?
O 98, ele fala, localizei o sistema operacional Windows 98, conserva.
Aí você diz sim.
Exato.
Aí você passa a dispor de uma coisa chamada dual boot. Exato. Ou seja, na hora que o micro é ligado, ele te pede que qual dos dois você quer.
Agora, e se houver um Linux já previamente instalado na sua máquina? Ele consegue observar a existência de um Linux?
Eu não sei o que o pessoal da Casa da Informática, lá de Itapecerica da Serra, fez com o meu micro.
Sim.
Mas, na realidade, eu tenho um trial boot.
Tá.
Quer dizer, na realidade, eu entro, já aparece o Linux.
Certo.
Se eu não disser, eu quero Linux, em 5 segundos aparece uma outra tela que me dá duas opções de Windows, ou 98 ou
tá.
XP.
Então, na realidade, você tem dois dual boots instalados.
Exatamente.
Você deve estar com o gerenciador de dual boot do Linux, que entra em primeiro lugar.
Em primeiro lugar, que diz que é Linux ou Windows.
Que deve ser o Lilo ou aquele Grump, uma coisa assim. Tá? Aí ele pergunta qual sistema, porque aí a partição é diferente mesmo. Né? Ele joga para a partição que tem Linux ou joga para a partição que tem Windows. Ao contrário do Windows, que ele pode gerenciar dois Windows, duas versões diferentes na mesma partição.
Na mesma partição e no mesmo HD.
Exato, no mesmo HD. Então, é possível sim, viu,
Agora, veja bem, tem gente que nesse momento está se perguntando, e por que alguém que está instalando o XP vai querer conservar o 98? Tchan, 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 tchan. Pergunta número 3, por isso que eu fui de trás para frente.
Tem um scanner AOC Spectrum F610, e após instalar o Windows XP, ele não funcionou mais. Já tentei vários drivers, na realidade, né, mas nada. Será que terei que jogá-lo fora ou voltar para o Windows 98? Pois é, eu também andei pesquisando a respeito. Me parece que existe um driver para ele no Driver Guide. Né? Então, se você entrar no driverguide.com, www.driverguide.com...
Esse guide é guide, né?
É guide, né? Pois bem, então você vai encontrar... Provavelmente, colocando ali no campo de busca OSA, o nome do seu scanner, né? AOC Spectrum F610, você deve encontrar, segundo o que eu percebi lá, um driver que funcionaria, teoricamente, para o Windows XP. Mas,
se não funcionar, você dá o dual boot e usa o 98.
Exatamente, porque me parece, observando alguns fóruns que tem por aí, né, vários fóruns, tipo daquele do Guia do Hardware, aquele Babu Fórum, enfim, vários fóruns meio bastante frequentados, vamos dizer assim. Várias pessoas que têm esse mesmo modelo de scanner não conseguiram fazê-lo funcionar no Windows XP. Parece que realmente não houve esse cuidado no sentido de criar-se um driver que fizesse esse scanner nesse modelo funcionar no Windows XP. Então, se você, mesmo tentando aí no Driver Guide, baixar aquele driver e perceber que, mesmo assim, o scanner não funcionou, bom, então aí o jeito é usar a dica dada na sua pergunta 4, né, que é usar o dual boot e manter o Windows 98 até para poder manter o seu scanner funcionando, porque no Windows 98 ele funciona.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir duas dúzias de configurações diferentes de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Uma variedade enorme de combinações oferecidas tanto na linha Lince quanto STI, processadores Intel, AMD, sistema operacional que pode ser o próprio Microsoft Windows XP ou o próprio Linux, memórias com todos os possíveis tamanhos imagináveis, você certamente vai encontrar um equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Luiz, o Marco Antônio ainda tem uma pergunta aqui a respeito do uso do Outlook Express.
É a número 1, né?
A número 1 e o Microsoft Outlook, né? Ele está perguntando se o Outlook Express é pior ou melhor que o Microsoft Outlook.
É, na realidade o Express é aquele para uso doméstico, né?
Digamos assim. Ele é, o Outlook ele faz tudo que o Outlook Express faz e mais algumas coisas. Né? Ele é mais completo, vamos dizer assim. Ele não é gratuito, ele vem junto com o pacote do Office, né? Do Microsoft Office, esse Outlook. Já o Outlook Express não. Ele é gratuito, ele já vem junto com o Windows, junto com o Internet Explorer. Se você quiser observar melhor as diferenças, entre em www.rsoutlook.com/articles, né, articles no caso, articles/ricardosilva.htm. Esse Ricardo Silva escreveu uma bela página mostrando, inclusive numa tabela comparativa, as diferenças...
O que faz um e o que faz outro.
Exatamente, né? Entre um e outro. A segunda pergunta dele é como bloquear, usando o Outlook Express e o Microsoft Outlook, e-mails e spams indesejados. Não dá para bloquear spams. Tá? Na realidade, você pode criar, tanto num quanto outro, regras de manipulação dos e-mails que chegam. Mas não existe um anti-spam incorporado, tanto no Outlook Express como no Microsoft Outlook. Você, no caso, teria que ou adquirir ou comprar, né, adquirir gratuitamente, tem alguns anti-spams gratuitos, ou comprar um anti-spam para instalá-lo no seu microcomputador, e aí sim, o anti-spam vai trabalhar junto com o Outlook Express ou com o Microsoft Outlook. Tá? O que você pode, insisto, é, tanto num quanto outro, é criar regras de como manipular os e-mails, mas não exatamente uma regra geral que impeça a entrada de spams.
Tarcísio, eu tenho uma última dúvida dele. Ele tem milhares de e-mails guardados no HD. Ele não sabe como ele fez, mas sem querer duplicou todos eles. E agora não sabe como apagar os duplicados. Porque ele não gostaria de apagar um por um, são milhares. Tem um jeito pois de apagar só os duplicados?
Olha, não conheço.
Se assim que você fez o processo, ainda teria a possibilidade de ir lá no editar e desfazer o que você tinha feito, aqueles Ctrl Z, sei lá eu, mas eu não conheço nenhum processo.
Não conheço, não. Talvez essa vai ficar jogada no ar mesmo, quer dizer, eu nunca vi. É um bug, com certeza, se os seus e-mails todos foram duplicados, isso é um bug.
Ou né? Você fez alguma bobagem.
Ou aconteceu alguma bobagem e entraram em dobro aí os e-mails. Mas eu não conheço uma forma de você eliminar em lotes, né? Ou criar uma regra de eliminação de e-mails no Outlook Express, ou no pelo menos esse recurso eu não conheço, não existe, né? Pelo menos ali, talvez exista um truque, alguma coisa. Esse truque eu não conheço. Tá, então fica aí no ar, como é que você poderia eliminar e-mails em lote, de acordo com algumas regras, né? No caso aí só os duplicados. Se algum ouvinte tiver essa dica sobre o Outlook Express ou o Microsoft Outlook, por favor, a gente está aguardando aqui no info@radioeldorado.com.br a sua dica.
E agora vamos a um rápido intervalinho, a gente volta já já, hein?
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Existem dois grandes fã-clubes no mundo inteiro relacionados com ficção científica. Os que reúnem os fanáticos por Jornada nas Estrelas e os de Guerra nas Estrelas.
Pois é, e o de Guerra nas Estrelas tem sido um pouco negligenciado aqui pelo Infodrops, principalmente pelo fato de Eldorado contar entre os seus colaboradores com alto oficial da Frota Estelar. Adivinha quem é?
Mas graças ao simpático Mauro Koch, assíduo ouvinte do Plug 700, esse lapso está sendo sanado.
Basta acessar o starwars.com para ter um monte de atividades com crianças que curtem os personagens de Guerra nas Estrelas.
Um link direto você pode encontrar no Infodrops número 422. Basta entrar em www.intermatica.org
e acessar o Infodrops procurando exatamente o número 422.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops
da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre.